ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora é meio-dia e 33 minutos, tempo nublado, a temperatura é de 27 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 27 de outubro de 2015. Chacina de Unaí, mais de 10 anos após crime e julgamento de acusados, é retomado na capital mineira. Defesa tenta novo adiamento. Greve para, greve continua, bancários voltam ao trabalho, mas funcionários da Prefeitura de BH decidem manter movimento grevista na capital. Agora pode bicicleta no parque. Prefeitura autoriza o uso de magrelas nos parques municipais. Na coluna de questões metropolitanas, o debate sobre a privatização dos parques. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Funcionários da Prefeitura de BH decidem continuar a greve após avaliar nova proposta do Executivo Municipal. A nova proposta prevê reajuste cumulativo a partir de dezembro, com 1% naquele mês, 1% em abril de 2016, mais 1,5% em julho e outros 1,5% em dezembro do ano que vem, num total de 5%. Os servidores fazem nova assembleia na próxima quinta para decidir os rumos da greve. E após 21 dias, bancários de Minas Gerais e outros estados decidem encerrar a greve. Eles aceitaram a proposta da FENABAN, a Federação Nacional de Bancos, de aumento de 10% sobre os salários, participação sobre lucros e rendimentos e no piso salarial da categoria. Também foi proposto reajuste de 14% sobre os vales refeição e alimentação. Trabalhadores de Roraima e Mato Grosso decidiram continuar em greve. CPI dos maus tratos a animais da Câmara dos Deputados vai investigar a comercialização de animais no Mercado Central. Ontem, em reunião da CPI na Câmara Municipal, integrantes da comissão decidiram fazer uma visita ao mercado, onde pretendem verificar as condições em que os bichos são mantidos.
Cidadania.
Até esta quinta-feira, Belo Horizonte recebe a Conferência Estadual de Assistência Social, evento que reúne gestores, trabalhadores e cidadãos para avaliar a implantação do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, e criar diretrizes para a ação da assistência nos próximos 10 anos. Sobre a conferência, nós conversamos com o chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Ronaldo Camargos.
Ronaldo Camargos, até esta quinta-feira, a Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do Estado de Minas Gerais realiza a Conferência Estadual de Assistência Social. Essa conferência é a culminação, né, depois de uma série de conferências municipais e regionais, e tem como tema o SUAS que temos e o SUAS que queremos. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse tema, por que ele foi escolhido para esses 4 dias de debate.
Essa conferência, esse tema, ele foi escolhido pelo Conselho Nacional de Assistência Social. É um tema que está sendo debatido no país inteiro, onde a gente vai estar trabalhando no país, nos municípios, nos estados e junto ao governo federal, um plano decenal para a política de assistência social que vai culminar até 2026. Na verdade, é um balanço de que já foi implementado em relação à política de assistência social e os novos desafios que estão colocados para a assistência social no país, em especial em relação aos estados e aos municípios e aonde que de fato acontece a assistência social junto aos usuários.
A realização de conferências regionais contribuiu de que forma para se chegar aos pontos que estão sendo colocados agora aqui na conferência estadual, Ronaldo?
Na verdade, o Estado de Minas Gerais ele tem essa metodologia de conferências regionais em função do tamanho do nosso estado. Nós, o Conselho Estadual de Assistência Social, que coordena todo esse processo, junto com a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social. Então, os municípios, mais de 90% dos municípios mineiros realizaram suas conferências municipais, e depois nós fizemos as conferências regionais, onde foi agrupado diversos municípios nas regiões do estado, para debater três temas nas conferências regionais, que foi a regionalização da proteção especial, são equipamentos que o Estado vai implantar nas regiões, e também a questão da organização dos trabalhadores, da Polícia de Assistência Social no Estado de Minas Gerais, e a organização dos usuários.
Um dos temas, um dos painéis que vai ter hoje, fala do controle social no SUAS. De que forma que é feito atualmente esse controle do Sistema Único de Assistência Social e qual que seria a forma ideal, né, de controle social?
Olha, o controle social é fundamental para que a gente possa avançar e consolidar a política de assistência social no Estado, nos municípios e no governo federal. Como é que acontece o controle social? O controle social ele é exercido através dos conselhos municipais de assistência social, dos conselhos estaduais de assistência social e do Conselho Nacional de Assistência Social. Eles têm caráter, eles são paritários e eles têm caráter deliberativo, ou seja, tudo que as três esferas de governo realizam na política de assistência social tem que passar pela discussão e aprovação do conselho. E após a aprovação do conselho, aí se vira uma resolução e aí é assim que a gente pode implementar e avançar e implantar novos serviços na assistência social. Esses conselhos têm a participação de usuários, de entidades, de trabalhadores e da parte governamental, por isso que ele é paritário. E ele é deliberativo. Então, tudo que acontece na política de assistência social, nas três esferas de governo, tem que ser debatido e deliberado pelos conselhos de assistência social. E culmina nas conferências, que é a instância máxima de deliberação, onde a gente avalia os rumos da assistência social em cada esfera e aponta os novos rumos para a assistência social, para ir, nesse caso, dessa conferência, para mais 10 anos. E as conferências, elas acontecem ordinariamente a cada 4 anos e extraordinariamente a cada 2 anos.
Entendi. Ronaldo, a gente está num momento, né, de crise no país, crise nos orçamentos. Há um temor por parte, né, das pessoas que estão aí de haver redução dos recursos destinados para assistência social. Você trabalha com essa perspectiva de talvez ter que trabalhar com menos recursos?
Olha, aqui no estado de Minas Gerais a gente está trabalhando de uma forma muito responsável. Pela primeira vez, o Estado de Minas Gerais está assumindo o seu compromisso, está colocado na Lei Orgânica da Assistência Social, do cofinanciamento da Política de Assistência Social no Estado de Minas Gerais. Nós estamos fazendo o pagamento do piso mineiro, que é uma forma de cofinanciamento que o Estado tem para os municípios na execução dos serviços, tanto da proteção básica, que são os CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, como também da proteção especial, que é os CREAS, Centros Regionais Especializados de Assistência Social. E, além disso, nós estamos implantando, né, agora os equipamentos estatais nas regiões do Estado de Minas Gerais para atender as famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, que são os CREAS regionais. Então, o Estado de Minas Gerais, na verdade, ele está na contramão dessa questão da crise financeira. A gente tem assumido esse compromisso com os municípios. Ontem, inclusive, na abertura aqui, tivemos a presença da ministra e foi muito debatido aquela proposta que foi feita pelo Congresso do corte no orçamento da União para o programa Bolsa Família. Então está havendo uma mobilização nacional junto aos gestores estaduais, junto aos gestores municipais, os trabalhadores, os usuários, os militantes da política de assistência social, para que esse corte não seja efetivado, entendendo que o programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda importante para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade que tem no nosso país.
Ronaldo Camargos, eu agradeço a sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço e bom dia a todos.
Você ouviu o chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Ronaldo Camargos, que falou sobre a realização da 10ª Conferência Estadual de Assistência Social, que vai até esta quinta-feira em Belo Horizonte.
Trânsito.
Trânsito lento no centro de BH, na Avenida Afonso Pena, sentido, na Avenida Amazonas, com Afonso Pena, sentido Raul Soares, na Praça 7, devido à manifestação aí dos funcionários da Prefeitura, que seguem para a Prefeitura para protestar contra a proposta de aumento salarial da Prefeitura de BH, que eu falei agora há pouco. Então, o trânsito está lento na Rua dos Caetés, no cruzamento com o Amazonas e com a Bahia, também na Contorno com Andradas, com reflexo até no viaduto do Viaduto Leste. Outros pontos da cidade têm trânsito tranquilo, apesar do movimento em alguns locais. Na BR-381, onde mais cedo ocorreram obras na Fernão Dias, próximo à Fiat, o trânsito já é normal nos dois sentidos. Agora, meio-dia 43, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre o julgamento da chacina de Unaí.
Jornal UFMG.
Acesso à Justiça, a Defensoria Pública da União a serviço do povo. Toda terça, às 6h30 da manhã. Acesso à Justiça você ouve aqui, na 104,5 FM, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Grandes coberturas, grandes experiências.
Tive o privilégio de passar por vários momentos marcantes na rádio. Um deles foi durante a Copa das Confederações e as manifestações de junho de 2013. Nesse período, tive o prazer de realizar uma especial para o evento esportivo e cobrir o protesto em BH, que marcou todo o país. Mas o momento mais marcante de todo o meu período na rádio UFMG foi no desenvolvimento da especial 24 horas em uma ocupação, que junto com meu colega Cícero tivemos que ficar de um dia para o outro em uma ocupação, no caso a ocupação do Andara, para vivenciar os principais desafios de um morador de uma comunidade. A reportagem marcou minha vida, já que pude ver de perto as dificuldades de um morador de uma ocupação, que é tanto criticado pela sociedade e que sofre diversos preconceitos. Eu sou o Luciano Vieira e fui estagiário da rádio UFMG entre 2012 e 2014. Hoje eu sou estagiário e produtor da rádio Tiaia.
O FMG Educativa é 10.
Jornal UFMG. Justiça.
Retomado hoje o julgamento da chacina de Unaí, crime cometido em 2004, quando fiscais do Ministério do Trabalho foram assassinados. A repórter Natália Andrade acompanha a sessão, tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. O julgamento acabou de entrar em recesso para almoço. No período da manhã, o delegado da Polícia Civil, Wagner Pinto, prestou depoimento e respondeu às questões dos advogados dos réus e da promotoria. De manhã também, o julgamento, que já foi adiado outras vezes, sofreu outra tentativa de adiamento, quando o advogado dos réus entrou com pedido de adiamento, alegando que a defesa não foi informada sobre uma reunião no Ministério Público que aconteceu no dia 19 desse mês e tratou de uma delação ocorrida em 2009. A defesa alega que isso seria cerceamento de defesa, mas o juiz responsável pela sessão entendeu que isso não interfere no julgamento e negou o pedido. Vinícius, para quem não se lembra, a chacina de Unaí foi um crime que aconteceu no dia 28 de janeiro de 2014, quando os auditores fiscais do trabalho Erasto de Almeida, João Batista Soares e Nelson José da Silva e o motorista Ailton Pereira foram assassinados na zona rural de Unaí, quando se preparavam para realizar uma fiscalização de rotina em fazendas da região. Em agosto de 2004, as investigações indicaram a participação de 9 pessoas no crime, entre mandantes, intermediários e executores. Hoje estão sendo julgados os réus José Alberto de Castro, empresário acusado de ser o contratante dos executores do crime, e Norberto Mânica, fazendeiro acusado de ser o mandante do crime. O advogado de defesa de Mânica, Carlos de Almeida de Castro, afirma que vai provar que seu cliente não tem ligação com a chacina.
Hoje, o que foi efetivamente apurado aqui, as ligações, de certa forma, fez com que a polícia colocasse o Norberto no centro da investigação, porque eles partiram do pressuposto que ligar para a fazenda do Norberto era falar com o Norberto. Isso é falso. Primeiro que esse telefone que tem lá serve tanto a casa do Norberto como a casa do administrador da fazenda. E as pessoas já falaram e vão ouvir falar frente ao júri que efetivamente o Norberto não falou com o Roberto naquele dia.
Vinícius, lembrando que o Zé Alberto, a quem se refere o advogado de defesa de Norberto Mânica, é o empresário acusado de ser o contratante dos executores do crime. Já o delegado Wagner Pinto, que investigou o caso na época e foi ouvido nessa manhã, afirma que mesmo que se prove que Mânica não atendeu as ligações, existem outros fatos que o ligam à chacina e que as ligações não são o ponto principal da acusação.
Nós não estamos trabalhando com uma única prova, né? Tem todo um arcabouço probatório, todo o conjunto probatório, e são dezenas de elementos, desde a motivação ao vínculo associativo entre eles, que permite dizer com clareza a participação deles no crime. Agora, desqualificar a investigação, isso é normal, todo julgamento tem isso. Fala que a polícia coagiu, que a polícia torturou, que as provas foram feitas de forma incorreta, isso é normal, né?
Enquanto acontece o julgamento, auditores fiscais do trabalho fazem vigília aqui na porta da Justiça Federal. Eles clamam por justiça e contam que após o crime, as ameaças durante o trabalho citando a chacina se tornaram frequentes.
Várias fiscalizações nós fizemos na região de Paracatu, Naí, também em vários outros lugares do país, né? Sempre a gente ouvia, ora o que aconteceu em Naí, né? Enfim, algumas coisas desse tipo que sempre fazem referência ao crime e também à falta de julgamento, porque nunca é demais lembrar que já temos 11 anos e 10 meses que o crime ocorreu e agora, finalmente, é que está começando o julgamento dos mandantes.
Vinícius, a chacina de Naí teve ao todo 9 réus. Entre mandantes, executores e intermediários. Desses, além de Norberto Mânica e José Alberto de Castro, que estão sendo julgados hoje, outros dois já têm julgamento marcado para novembro, 4 foram condenados e Humberto Santos, acusado de apagar provas do crime, teve o crime prescrito. O julgamento está previsto para retornar aqui na Justiça Federal, na Avenida Álvares Cabral, às 13h30. É com você aí no estúdio.
Tá certo, muito obrigado, Natália Andrade. A gente continua acompanhando esse julgamento.
Política.
A avaliação positiva do governo Dilma Rousseff oscila positivamente na margem de erro, passando de 7,7% para 8,8% de julho a outubro, mostra a pesquisa encomendada pela Confederação Nacional do Transporte ao Instituto MDA. De acordo com a pesquisa, 70% dos entrevistados reprovam o governo. Na pesquisa anterior, o percentual era de 70,9%. Apenas 1,3% dos entrevistados consideram o governo ótimo, 7,5% consideram bom, 20,4% regular, 18,1% ruim e 51,9% consideram o governo Dilma péssimo. Medida provisória do Programa de Proteção ao Emprego tranca a pauta do Senado nesta terça-feira. O programa permite às empresas em dificuldade financeira diminuir a remuneração e a jornada de trabalho de seus empregados em até 30%, mediante o compromisso de não demiti-los sem justa causa. O governo passa a cobrir até metade da parcela do salário que o trabalhador deixar de receber, limitada a 65% do teto do seguro-desemprego. Para isso, vão ser utilizados recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. A medida vence no dia 3 de novembro. Projeto de lei sobre repatriação de recursos pode ser votado na Câmara dos Deputados a partir de hoje. O texto prevê incentivos para quem declarar de forma voluntária recursos, bens ou direitos no exterior obtidos de forma lícita para regularizar os recursos. Será cobrada uma alíquota de 15% para legalizar o dinheiro.
Questões metropolitanas.
Transferir a gestão dos parques para a iniciativa privada. Essa é a proposta da Prefeitura de BH em edital lançado na última semana e que contempla os parques zoológico, botânico da Pampulha e da Barragem de Santa Lúcia. A ideia é ofertar mais serviços nessas áreas, porém, algumas podem passar a ter entrada cobrada dos cidadãos. O colunista de questões metropolitanas, pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, critica a medida.
O professor Roberto Montemor, a Prefeitura de Belo Horizonte, publicou na semana passada 2 editais, procedimento de manifestação de interesse, que é para terceirizar, fazer uma parceria público-privada com empresas para a gestão de alguns parques da cidade, como o zoológico, o Parque Ecológico da Pampulha também entraria nesse edital, e essas empresas passariam então a explorar comercialmente esses parques, podendo inclusive fazer cobrança em parques onde não existe essa cobrança atualmente. Do ponto de vista da questão do espaço público, como é que o senhor enxerga essa medida aí que a prefeitura tomou?
Olha, eu acho lamentável, eu acho uma grande reversão que aparece para algumas pessoas e alguns setores como sendo uma espécie de um avanço, né? Mas que na verdade vai contra as tendências mais fortes, ou pelo menos mais transformadoras que a gente vê hoje no mundo. A gente hoje tem mais ou menos dois embates, vamos dizer. Um que seria esse processo que tem sido chamado de neoliberalização. Ou seja, vamos botar preço em tudo, vamos privatizar tudo, sob o controle do governo, em alguns casos, sob o controle do Estado, e a gente sabe que esse controle é muito complicado, porque o Estado é comprado, né, pelo poder econômico, subornado muitas vezes, etc., porque aí nós vamos construir uma eficiência. Essa é a perspectiva neoliberal, porque o Estado por si só é ineficiente. A perspectiva oposta é a perspectiva que ganha vários nomes, hoje o mais significativo talvez é do comum, ou seja, formas cooperativas de autogestão, de autonomia, onde, na verdade, o processo democrático de gestão e de autogestão avança muito. Você vai contra o princípio da propriedade privada e trabalha basicamente com acesso livre, né, aos bens comuns, e ao que é o público tornado comum na sociedade. Eu acho que é isso que nós temos que buscar. Nós precisamos buscar formas, né, de maior participação, de maior integração, formas cooperativas, formas solidárias e formas que se oponham a essa mercantilização do mundo. O mundo vai sendo cada vez mais mercadificado e, evidentemente, quando isso acontece, obedece principalmente à lógica do lucro e não à lógica da reprodução coletiva, da vida coletiva. Nós precisamos nos voltar para essas questões como os comuns, como a economia solidária, como as formas cooperativas, associativas de autogestão, que estão preocupadas basicamente com as condições de reprodução coletiva e não de lucro das empresas. Eu acho lamentável.
Esse tipo de experiência, o senhor sabe, se já foi testado em algum outro país, isso poderia restringir o acesso de parte da população a esses parques? Como é que ficaria essa questão, professor?
Isso é uma tendência em alguns países, sem dúvida nenhuma. O modelo americano é um modelo dominante, apesar de que, no que diz respeito aos parques, né, os americanos são bastante abertos, né? Existem taxas, etc., mas, em geral, são instituições ligadas ao governo, ao Estado, à cidade, etc., que gerem essas coisas. Paga-se pelo uso, mas sem o sentido de lucro. Não há dúvida nenhuma, né, de que num país como o Brasil, particularmente, onde você tem uma população extremamente pobre, né, apesar dos avanços que nós tivemos recentemente, os níveis de pobreza são ainda muito altos, né? Então, participar desse espaço comum, desse espaço público, através do pagamento, para muitas pessoas, inviabiliza. Mesmo que seja um pagamento pequeno, você imagina uma família de 4, 5 pessoas tendo que pagar para entrar no zoológico, tendo que pagar para entrar num parque, e eventualmente isso pode avançar até para parques menores, etc. Então, eu vejo num sentido de exclusão, ó, aprofundando dentro desse movimento neoliberal que atinge a direita brasileira de uma maneira muito substantiva e que, na verdade, significa perpetuar os níveis de exclusão que nós temos historicamente. Acho que o que nós precisamos é o contrário, né? Nós precisamos incluir a população pobre na vida brasileira, caso contrário, esse país não tem solução.
Ok, então, professor Alberto Montemor, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FM Educativa e até a próxima terça-feira com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Muito obrigado, Vinícius. Até terça-feira.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Dá para ouvir novamente em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. E agora são 12:57, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente continua falando sobre parques, mas dessa vez para falar sobre a autorização do uso de bicicletas nos parques. É já já.
Jornal UFMG.
Essa é a Rádio UFMG Educativa. Se liga. 104,9. 104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. De olho na cidade.
Andar de bike está liberado nos parques municipais de BH. A entrada de bicicletas de todos os tamanhos e tipos está valendo desde sábado. Até então, somente crianças de até 12 anos de idade podiam entrar com suas bikes nas áreas verdes. Mas, agora, há regras. Confira na reportagem de Patrícia Brandão.
Entrar com bicicletas nos 74 parques municipais de Belo Horizonte está liberado, mas não em todos os espaços. A circulação está permitida apenas nas áreas indicadas para as bikes. Não pode, por exemplo, pedalar em áreas de preservação permanente ou que ofereçam risco à segurança dos visitantes. É o que determina a lei sancionada no sábado passado pelo prefeito Márcio Lacerda. Quem descumprir a regra pode ter a sua bicicleta apreendida ou pagar multa. Até então, a entrada era restrita. Lei de 2011 e portaria de 2013 autorizavam somente a circulação de bikes com aro até 16 e com crianças de até 12 anos de idade. A proibição desagradava os ciclistas. Uma das associações, a BH em Ciclo, recolheu mais de 1.000 assinaturas em uma petição online na tentativa de revogar a norma, além de ter levado a demanda diversas vezes à prefeitura. O bancário Vinícius Mundim, voluntário dos grupos BH em Ciclo e Bike Anjo, acredita que essa liberação vai estimular a ocupação dos espaços públicos de lazer da cidade pelos moradores.
Acho que é muito importante, né? Não é, é uma reivindicação antiga, desde que se baixou o decreto de 2011. Há tentativas de se negociar, de se dialogar sobre isso e finalmente saiu essa liberação. E agora, né, os ciclistas têm mais um ponto aí para utilizar e para viver, né, a cidade, aproveitar os espaços públicos da cidade.
O ciclista Vinícius Mundim espera que essa permissão incentive o uso da bicicleta em outros momentos, como nos deslocamentos pela cidade.
É mais uma opção de lazer, né, para as pessoas. E às vezes a própria opção de lazer ela pode se converter, né, num pensamento, né, numa reflexão para a pessoa que optar usar a bicicleta em outros momentos depois. Né? Então, assim, é mais uma opção para o uso da bicicleta. Então, toda iniciativa de incentivo ao uso da bicicleta ela reverte em várias frentes, né? O lazer, o esporte, o transporte, né? Eles acabam se conectando.
O professor de física, Thiago Morato, é defensor do uso da bicicleta. Ele promove todo ano uma pedalada com amigos e alunos na Lagoa da Pampulha. Quando morava em Contagem, Morato costumava usar a bicicleta como meio de transporte para o trabalho na capital, de 2 a 3 vezes por semana, num trajeto que durava de 50 minutos a 1 hora e meia. Para ele, pedalar ao lado de carros, ônibus e caminhões sempre é arriscado. Por isso, aprova a liberação das bikes nos parques municipais por oferecerem maior segurança às famílias.
Eu acho que isso já é um grande passo. Eu acho que isso já é uma questão das pessoas ocuparem o espaço, entendeu? De outras formas. Eu vejo vantagem, por exemplo, para famílias. Você vai lá, o pai, a mãe, e os filhos, e aí eu acho que é um local seguro, bacana para criança. E outro, você pode aproveitar outras coisas do parque, você vai fazer um piquenique, você vai de bicicleta, anda lá de bicicleta e tal. Eu me imagino usando bicicleta num parque fazendo esse tipo de coisa. Levando crianças, por exemplo, minha filhada, por exemplo.
A Lei 10.863, de 2015, foi sancionada com veto parcial. O projeto do vereador Pablito, do PSDB, deixava o Parque das Mangabeiras e o da Serra do Curral de fora da nova permissão, alegando que as condições topográficas desses locais não permitiriam o uso de bicicletas. O prefeito Márcio Lacerda argumentou que a própria lei já dispõe de artigo que regulamenta a indicação de locais liberados para as pedaladas e de outro artigo que veta o uso da bike em trechos considerados de risco à segurança. Repórter Patrícia Brandão.
Agora 1h02, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, o www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais e nossa página do Facebook, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Natália Andrade, Daniele Mansur e Patrícia Brandão, edição e apresentação de Vinícius Luiz, a coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, a coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.